Não, a gente tá gravando aqui o podcast da Xplastic Luz Vermelha com Walter José, participação do Fausto Salvatore aqui do Boteco Sujo, Tatão e Barbela e eu, Rufião. Walter José, obrigado pela participação.
Estou às ordens.
Começar falando aí do passado, do início da pornografia, o seu início, como é que foi, como conta pra gente, primeira produção, como é que você foi chamado, como que aconteceu?
Eu escrevia numa revista chamada Guia do Vídeo Erótico, que era um suplemento da revista 7. E aí esse suplemento se tornou uma revista autônoma. Aí eu me ofereci para escrever, que eu vi o primeiro número e acabei indo para lá, e aí que eu comecei a escrever as resenhas. Na verdade, o Guia do Vídeo Erótico foi a única revista no Brasil de que havia crítica de vídeo pornô, de filmes e vídeos pornôs. Foi a primeira, não teve outra igual. A gente dava cotação, assistia todos os filmes. Eu chegava a assistir 60, 80 fitas por mês.
Em que ano foi isso?
93. 92, 93.
Antes disso, qual era o seu interesse por pornografia?
Eu ia muito nos cinemas da Boca, no Cine Áurea, no Cine Los Angeles, principalmente no Áurea e no Los Angeles. Foi onde eu assisti. Não, tinha o Cine Áurea, tinha o Cine Los Angeles, tinha o Cine Bretanha, aqueles cinemas da Avenida Rio Branco, da Rua Aurora. Eu ia nesses cinemas. O ingresso era muito barato, era coisa hoje de R$2, R$3. Então dava para assistir até 3 ou 4 filmes por dia.
E amanhã que a pessoa ia no cinema pornô para assistir filme, né?
Ia para assistir filme, né? Ia para assistir o filme. Eu passava os filmes do Roberto McCallum, passava os filmes do Guilherme Damiano, passava os filmes dos Duck Brothers. Passava assim, todos os filmes dos grandes diretores.
E era tudo filme, película, não era VHS, você não tinha VHS ainda, não?
Não, nessa época estava começando o VHS.
Mas os cinemas ainda
passavam filmes de 35mm, de 16mm, e assistia os nacionais também, principalmente os filmes da Galápagos, né? Os filmes da Galápagos, do Juan Bajon, do Alfredinho Sterheim, logo depois do Sad Baby. Eu assistia todos esses filmes. Eu assisti o pornô, depois assisti os filmes de arte. Então eu assisti os pornôs, depois subia, ia lá pra Praça Roosevelt assistir os filmes de arte no Cine Biju. Depois ia assistir os filmes de arte lá no Cine Marachá. Aí eu descia tudo e assistia os filmes pornô na Boca do Lixo. Eu ficava praticamente assistindo filme pornô e filme de arte.
Já fazia filosofia nessa época?
Sim, nessa época eu tinha terminado a graduação, estava começando o mestrado. Na época que eu tinha bolsa, então eu tinha tempo livre para assistir. Né? Porque na verdade, eu comecei a assistir filme de arte antes do filme pornô, na verdade. Porque na época, no Cine Biju, eu tinha 12, 13, eles deixavam entrar para assistir filme de arte. Então eu assisti Sam Peckinpah, assisti Fellini, tudo com 13, 14 anos. Porque o filme pornô demorou para chegar no Brasil. Chegou aqui nos anos 80. Eu comecei a assistir filme pornô, não no cinema. Quem me mostrou os filmes pornô foi meu primo. Porque meu primo trabalhava numa espécie de produtora de vídeo. Entendeu? Fazia vídeos e tal. Na época ainda do Matic. Parece que naquela época de censura, ele levava esses filmes pros tipo generais assistir, assim. Os caras assistirem por aí.
Tinha que ter aprovação ainda, ditadura?
Não. Eles assistirem. Ah. Eles desaprovavam pro povo, mas eles assistiam.
Porque eles queriam assistir.
Eles queriam assistir. Igual tem uma piada do Recruta Zero, né? Que o general tava assistindo um filme, ele tava gostando muito. Aí o recruta diz: olha, o general tá gostando. Significa que nós não vamos assistir.
Chegou por causa do Império dos Sentidos.
Do Império dos Sentidos, mas um pouco tempo antes eu já assistia. Primeiro, ok, entrou o Império dos Sentidos, depois veio o Ana Bissecada, que passou no Cine Vitrine, tudo. Mas eu já assistia um pouco antes isso. porque o meu primo passava para mim.
Sessões privê, né?
É. O que eu assistia na época no Cine Los Angeles, quando não tinha pornô, era filmes eróticos. Libertad de Lamarck, aqueles filmes mexicanos, eróticos, que eram bons, filmes suecos, aqueles filmes italianos do Lando Busanca, Paolo Quente, que passava também no Cine Barão. Esses filmes passavam, mas não passavam pornô. O pornô, meu primo me levava lá e a gente assistia. E o primeiro filme que eu assisti foi Portas Verdes. É um choque ver a primeira vez, cara. É um choque. Você sai de lá com a cabeça estourando, o olho desse tamanho.
Porque até então você não tinha visto sexo explícito ainda, cenas.
Não,
você não tinha não, cenas de sexo explícito.
Não, gente, o que tinha de sexo explícito era Zéfiro. E as revistinhas suecas, de onde saiu a Private. As revistinhas suecas a gente comprava, dos adultos compravam escondido, depois passavam pra gente. Aí a gente comprava por baixo do pano. E a época que tinha aquela coisa da Suécia, né? Então a gente comprava, o cara passava as revistas pra gente. O que a gente via de pornô era Zéfiro e revistinha sueca.
Mas até tinha uma revistinha dessa daí que era sueca dinamarquesa.
Né? Isso mesmo.
Sueca dinamarquesa.
Exatamente. Tinha essas suecas, as dinamarquesas, algumas alemãs. Então a gente recebia isso e lia, porque na época a Suécia e a Dinamarca era o paraíso da liberdade sexual.
Isso.
A gente só pensava em ir para a Suécia e para a Dinamarca. E é gozado, que era a época dos filmes do Bergman, que era sueco. Então eu via Liv Ullmann, via Bibi Anderson e depois via aquela sueca. quero me casar com a Bibi Anderson e com a Liv Ullmann, quero comer uma sueca.
À noite ela se transforma na
garota
da revista, né?
Eu assistia, sei lá, Persona, depois pegava as revistinhas suecas para ver as suecas transando. Quando entrou em Praia dos Sentidos, o pornô entrou no Brasil via Mostra de Cinema. Via Mostra de Cinema, veja você.
O pornô então, chegou como arte aqui.
Chegou como arte. Tanto que os filmes pornô, por exemplo, Ana Obcecada, eu fui assistir no Cine Vitrine. Cara, o Cine Vitrine é ali na Augusta, com a Doc Lobo bem lá embaixo. Só tinha famílias lá assistindo. Porra, Jamie Gillis, Annette Heaven, lá. Eu assisti lá esse filme. Aí que depois começou a chegar, entendeu? Eu assisti New Wave Hookers no cinema, que é... New Wave Hookers no cinema é bem melhor do que em vídeo.
Mas já era cinema pornô aí, no caso do
cinema pornô, mas a gente assistiu em 35mm no Cine Áurea. Na época já era ligeiramente decadente, mas tem aquele saborzinho assim decadente, né? Mas não é como se tornou hoje, não. Hoje realmente dava para entrar, não era sujo, essas coisas, né?
Não tinha programa na sala de exibição, né?
Não tinha. Isso é bem recente. Isso é fim dos anos 90. No começo o Cine Los Angeles tinha 3 filmes pornôs, a preço de 1. A gente assistia 3. Aí depois começaram a colocar strip entre o filme. A gente, e depois chegou de tal maneira que o nível dos filmes começou a cair. Então a gente assistia a striptease enquanto esperava o filme começar. Agora é o contrário. Se assiste o filme enquanto espera a striptease começar. Porque a striptease passou na frente do filme. Os caras começaram a comprar filmes brasileiros, a maioria para passar lá, entendeu? E os filmes não são grande coisa. E muitas vezes também é o seguinte. A menina que tá lá fazendo a cena, você pode dizer, marcar bobeira, ela tá lá fazendo o programa lá no fundo. Você pega uma menina pra gravar, a menina é da zona. E aí, como é que um cara vai pagar, digamos, R$15 pra assistir um DVD com a menina, se ele pode ir no Orion e pagar R$5 pra ver a menina pelada ou fazendo sexo explícito?
Se pagar mais 15, ela vai junto.
Pagar 15, faz programa com ela.
E nessa época, quem eram seu começo de cinema, quem eram as grandes atrizes, assim, as musas da época pra você?
Nessa época?
Isso.
Nessa época tinha Tracy Lords, tinha Amber Lynn, Ginger Lynn, entendeu? Mas tinha uma carrada de atrizes assim que eu gostava. Joan Storm, Candy Evans, que eu tô me lembrando agora. Tinha uma pá de atriz, tinha muitas atrizes, Karina Collins, que tinha Covinha, todas essas atrizes, havia muitas atrizes, entendeu? E elas tinham, essas atrizes americanas, elas tinham, como eu posso dizer, elas tinham carisma, entendeu?
Então nessa época já começou essa transição da Europa para os Estados Unidos?
Não, nessa época, na 7 de abril, tinha um filme, um cinema chamado Cine Coral, que passava muitos filmes europeus, né? Filmes de arte, passou Pasolini. E aí eles começaram a passar pornô. Quando eles começaram a passar pornô, que foi muito legal, eles começaram a trazer os pornôs franceses. Então tinha Jean-Pierre Armand, Mary Lichet, tinha as coisas da Titiolina, começou a aparecer, Christophe Clarke, começo de carreira, Moana Pose. Esses filmes começaram a passar no Cine Coral, entendeu? Aí a gente começou a ver o pornô francês, que é um senhor pornô. Em certa medida, o pornô francês, a meu ver, tem coisas melhores que o americano. Porque, na verdade, o pornô francês, o italiano e o alemão foram os primeiros a fazer hard. Não é o americano. O pornô hard, que se vê hoje, começou na Europa. É os franceses que faziam. Tanto que muitos filmes franceses e italianos não entravam nos Estados Unidos.
Tem aquele Max Hardcore, né? Que ele descobriu bastante atriz também, né? Começou com ele, americano, assim.
Sim, é. O Max Hardcore, ele foi o cara que começou a fazer o sexo mais hard, que se tornou agora. O Max Hardcore, ele fazia mais sucesso na Europa do que nos Estados Unidos. Ele mesmo conta, quando esteve no Brasil, que inventaram na França um termo chamado hypergrat para filmes do Max Hardcore, que na Europa eram bem mais aceitos que nos Estados Unidos. O Max Hardcore sempre foi um pouco perseguido nos Estados Unidos. Tive uma época que a ONASI, um montão de gente, fizeram um movimento para tirar o Max Hardcore. Ele me falou isso.
Ele acabou de ter uma condenação feia agora.
Teve, mas ele também é um imbecil. Não, pessoalmente, cara, eu conheci ele pessoalmente. Um cara muito legal. Mas ele é assim, ele vai fazer a cena com a garota, pega uma menina super linda e tal, pega na hora do fim da cena a urina na garota, a garota não sabe que ela é aquele na urina. Né? O Max Hardcore, ele entrou numa época pós John Staliano. Ele entrou para fazer frente ao John Staliano. Então era John Staliano, Max Hardcore, Samuel Butts, né? Samuel Butts, nessa época. Então ele entrou logo depois do John Staliano. Só que o Max Hardcore, para começar, ele tem pau pequeno. Ele é muito feio. Muito feio mesmo.
Baixinho pra caramba.
Baixinho, feio. Então o que ele fazia? Para poder se salientar, ele fazia um sexo mais pesado. Muitas ideias do Max Hardcore posterior é de um brasileiro, né? Que é o Marcos. Marcos, eu chamei de Marcos Hassan. Mark Allen. Mark Allen foi o brasileiro que ele conheceu aqui e levou para trabalhar com ele lá fora. A cena mais hard que o Max Hardcore fez foi no Brasil, não sei se vocês sabem disso.
Não, qual foi a cena?
Ele pegou uma menina chamada Suzy Hill. Você lembra?
Ah, sim.
Depois dessa cena com a Suzy Hill, ela parou de fazer pornô.
O que aconteceu com ela?
Não, ele simplesmente abriu ela em cima da mesa. Uma cena terrível.
Arregaçou.
Ele fez com uma outra chamada Glaucia.
Mas o que ele fez exatamente?
Ele fazia umas...
Nos Estados Unidos ele não podia fazer. Então ele veio pro Brasil e arreganhou as minas aqui. Eu tinha essa cena, não sei onde foi parar.
Fez o espectro, ele usava...
Ele usava
aparelho de necrológico.
Não, ele fazia coisas terríveis. E aí a Suzy Hill parou, a menina linda.
É, uma moreninha.
É, parou de fazer pornô.
Por causa dessa cena.
Por causa dessa cena.
Não, dizem que ele nem é muito visto no pornô americano. Diz que ele ficou condenado agora, os coleguinhas de pornô nem deram muita bola.
Não, porque...
Ao contrário do italiano, que agora está sendo processado, tem toda uma mobilização, porque era bem visto lá.
É. Não, por exemplo, eu acho muito hipócrita, porque o que o Rocco faz...
Ele é quase igual.
É quase... E o Rocco deu uma entrevista na Hot Video em 96, 97, 98, quando ele diz que a influência maior dele é o Max Hardcore. Quando ele queria se masturbar assistindo os filmes do Max Hardcore, o Rocco disse isso. Mas o Rocco faz, ninguém fala nada, entendeu? O que o Rocco faz, o que o Nacho Vidal faz, o que o Jake Malone faz.
Porque, pô, o Rocco tem filme que ele gosta de ir na cara das minas.
Então, meu, posso. Mandei recado. Se fizer na minha frente, eu dou um tiro na cara dele. Uma vez eu falei isso pro Christian Wave. Foi gravar com uma menina. Eu falei pro Christian Wave, falou, ó, se for, não era a cena minha, era a cena do Stanley. Ele falou, ó, meu, se você fizer com essa garota qualquer coisa, meu irmão, juro por Deus, eu te mato, cara. Eu te mato, literalmente. Não cabe metáfora aqui, não. É morte mesmo, você tá fudido. Aí tudo bem.
Você tava dirigindo a cena?
Não, eu é o Stanley que ia dirigir, entendeu? Mas é uma cena com o Christian Wave, eu prometi ele sim de morte, às vezes eu falo mesmo.
E aí ele se comportou direitinho, assim?
É, aí levou numa boa, mas teve cenas que ele fez pro Fábio Scopio, por exemplo, que pelo amor de Deus, teve um menino que mandou pro hospital.
E no passado, assim, ainda um pouco no passado, você tinha, as cenas eram muito menos hard do que hoje.
Pra mim é o seguinte, pornô foi sempre hard, entendeu? Pornô é hard, desde que começou, entendeu? É que tá acontecendo agora no pornô, você já viu falar em neoliberalismo, né? Tá acontecendo no pornô o mesmo que o neoliberalismo, entendeu? O que é o neoliberalismo? É um exagero do liberalismo, é colocar tudo no mercado. O pornô tá acontecendo a mesma coisa. É hard, eles querem fazer uma coisa mais hard ainda, entendeu? Na verdade é isso, porque o pornô hard sempre foi hard. Se você vê os filmes dos irmãos Dark, se você vê New Wave Hookers, Between the Sheiks, era hard aquilo ali.
Mas, por exemplo, você vê cenas de anal gap, por exemplo, que a menina fica arrombada, assim, cena seccional. E nos filmes aí dos anos 80 que a gente assistia, você via isso, era tipo, alguma coisa de relance, que aparecia um pouquinho assim, e a menina já virava e acabava, e todo mundo ficava, nossa, olha aquilo. E hoje em dia virou um nicho de mercado.
É, porque na verdade, para começar, na verdade acontece o seguinte, a maioria dos atores hoje pornô são bissexuais. Rocco, Najo Vidal, tá, são bissexuais. E esses caras estão dando a tônica agora no pornô, entendeu? Os atores agora estão dando, o pornô tá na mão desses caras. Joe Staliano, bissexual, não precisa dizer mais nada, tá com AIDS a troco de quê? Rocco, Najo Vidal, entendeu? Todos os caras que são bissexuais e que normalmente são os caras extremamente violentos, entendeu?
Bissexual é mais violento?
É.
Por quê?
Porque é bom de briga. Todo bissexual luta jiu-jitsu.
Porque não gosta de mulher também? Quer dar porrada?
É, que na verdade é assim. O bissexual, ele acha que ele está num degrau a mais que o homem comum, do que nós aqui. Então ele acha que é melhor que eu, melhor que você, entendeu? É isso, ele se acha melhor. Ele acha que é um patamar melhor, porque as mulheres gostam dele, porque são os caras normalmente que se cuidam mais, têm um corpo legal. Então ele acha que ele pode fazer tudo, porque as mulheres realmente deixam os caras mais bonitos fazerem tudo, porque eles são bonitos. É isso que elas pensam, isso que elas acham, entendeu? Então eles sobem no degrau, entendeu? Porque eles são bons, são brigam bem e tal. Só que eu já penso o seguinte, falo, eu te mato, entendeu? Se briga bem, eu te mato. Eu não vou deixar você nem levantar um braço. É assim, no pornô, a briga, o relance entre homens não é fácil, entendeu? Não é fácil, o couro come mesmo. No pornô americano tem cara que não gosta de eu vou te matar. Eu vou te pegar porque o couro come. Porque o cara que faz pornô, esse que tem negativo no pornô, ele acha que é superior aos outros. Então ele chega a um ponto da sexualidade dele que ele sempre vai querer um please, entendeu? É igual ao capitalismo. O capitalismo chega num ponto que ele acha que ele tem que ser mais capitalismo do que ele é, entendeu? E como isso, e como eles acham que o pornô é mercado, entendeu? Então eles partem para essa. E esses caras transformaram o pornô numa coisa. Porque o pornô antigamente era uma brincadeira, entendeu? O pornô era lúdico, entendeu? Era sexo, era lúdico. Um negócio gostoso. Era tudo na boa. Quando esses caras entraram, a partir disso tem um tempo certo. Quando o Staliano faz Bootman Confidencial, vocês viram esse filme? Ali, tá tudo ali. É um Abel Ferrara aquele filme. Ali, quando o Staliano mostra, ele fala, ó, daqui pra frente, o pornô vai ter muita violência e a gente vai fazer pornô com raiva. Porque quando você vai gravar com os caras não estão nem pensando na garota, meu amigo. Tirando Tom Stone, que é outra coisa, mas a maioria seja Rocco, seja Theo, seja Naju Vidal, eles não estão pensando na garota, cara. Eles querem fazer aquela cena mais hard possível, entendeu? Pra colocar no mercado, entendeu? Quando eu tô gravando com o cara, eu falo, não, vai ter isso porque é isso que estão comprando. É o mercado que vale. É o neoliberalismo levado pro pornô. É isso que tá acontecendo. Isso vai matar o pornô como tá matando o neoliberalismo. O pornô vai cair agora. Vai cair feio, graças a Deus, entendeu? Por causa disso. Porque os caras não é nem questão de violência, é questão isso que o cara quer. Entendeu? Aí o que acontece? Chegando a esse ponto, tem uma parte técnica. Pode falar, né, de parte técnica.
À vontade.
Por exemplo, quando eu ia fazer uma cena, eu pensava, bom, na cena tal, eu abri assim. Agora não. Nesse pornô, você tem uma sequência padrão já. Entendeu? Tem uma sequência padrão. Você põe a garota de quatro, a cabeça dela aqui, porque antes você fazia o plano geral, depois da penetração, depois do rosto, fazia uma geral e passava para outra posição. Agora não. Uma tomada que levava 20 minutos, você faz em 5 minutos, porque você já pega num plano, você já pega a bunda da garota, a penetração e o rosto da garota para cá, você já cumpriu.
Já pegou tudo.
Já pegou tudo. Depois você fecha em cima, você não precisa dar geral. Você não precisa dar uma geral, você não precisa dar uma informação do ambiente. Você faz fechado, né? Você grava com uma luz natural, aí você coloca a luz, uma luz chamada luz fria contra a luz, fica dando acesso, excesso no fundo, não é? E você faz desse jeito, não é? Você faz a cena. Todas as cenas são iguais. Você pega Jake Malone, você pega Raul Christian, você pega Vince Boyer, você pega vários diretores, Gassman, Macondo, pega todos esses diretores, estão fazendo a mesma merda de cena. Aí já chegando no Brasil, os caras também estão fazendo, as brasileirinhas estão fazendo o mesmo tipo de cena, pega de baixo para cima, a garota dançando, bandas fazendo uma entrevista, que é um estilo que começou pela Elegant Angel junto com a Evil Angel em 98, 99, e eles foram exorbitando essas cenas. Aquele oral forte, né? Tudo isso começou naquela época. Tanto que quando eu trabalhava com o Fábio Scorpio, ele já mostrava na minha cena, eu não deixava fazer isso. Quando era eu que estava dirigindo, eu falei, não, você não vai mostrar uma bunda, eu mostro o rabo da tua mãe, da tua tia, eu mostro o teu. Entendeu? Ah não, mas todo mundo tá pá, vai comprar, bota tua mãe lá que a gente compra. Agora a menina aqui não vai pôr, não. Se botar, vou dar um bico na câmera, vai voar tudo aqui. Aí os caras faziam.
Mostra a cena de tipo, da menina
com é, isso pra mim é horrível. Entendeu?
E aquele oral de casgar também?
Eu acho uma bosta aquilo.
E babá pra caralho.
É, puta, aquilo é nojento.
Tudo isso é pós o filme do Bultmann aí.
Isso tudo, exatamente. Isso tudo vem a partir do Bultmann, principalmente a partir do Rocco. Eu boto culpa, pra mim o Rocco tem culpa de tudo. Tudo de ruim que acontece no mundo, o Rocco. Uma bicha italiana que adora um traveco.
Rocco Bush, né?
Hã?
Rocco é o George Bush, né?
É o George Bush.
É o George Bush.
Eu quero ser o Obama, vou acabar com ele nas prévias. Então o pornô tá sofrendo realmente um período de ampla decadência.
Se você fosse crítico de pornô hoje, como você já foi naquela época, você daria nota zero pra... Quase tudo que é feito hoje?
Olha, eu na época que eu tava no pornô, que eu era crítico, eu não engolia certas coisas, já naquela época, entendeu? Marcos Hardcore eu até achava legal, mas tinha muita coisa que eu não gostava, assim, que eu achava mal feito e tal, entendeu? Que eu gostava de diretores que tivessem ideias. Por exemplo, o John Leslie, que agora tá se repetindo, tinha ideias, então eu gostava deles. Os filmes do John Leslie, não estou dizendo a época do Gonzo dele, que ele começa a fazer Gonzo em 93, né? Em 93. Mas antes disso, ele fez filmes maravilhosos, Catwoman, Curse of Catwoman com Catherine Gentry. Ele fez vários filmes muito bons. Ele tem um sentido de cena, ele tem muita coisa boa. Eu gostava de filme assim, com sexo, e não com história, não exatamente com história, mas com ambientação, entendeu? Com ambientação, com estilo. Porque Porque nos anos 90, cada diretor pornô tinha um estilo. Você pegava o F.J. Lincoln, você pegava o Milton Ingle, fazia muita porcaria, mas você via, não. Valia a pena. Hoje o crítico se tornou, se no cinema já se tornou obsoleto, no pornô não precisa existir mais, porque é tudo igual. É tudo igual hoje. Entendeu? Hoje, um cara, um crítico de cinema comercial, tipo Rubens Ebert, que nos anos 80 era uma porcaria, hoje ele continua uma porcaria. Mas só que ele trabalha tranquilo, porque o cinema não tem mais o que falar. Entendeu? Hoje não tem. E no pornô também. O pornô está se destruindo, na verdade. Entendeu? O pornô hoje ele está dando tiro no próprio pé. Entendeu? Porque nos Estados Unidos tem um âmbito que há um povo que quer acabar com o pornô, que são os conservadores e as feministas. Uhum. Então o que dizem as feministas? Que o pornô é violento, está se tornando violento. Que ele judia das mulheres, está judiando das mulheres. Não é? Que ele é mentiroso, está mentindo. Então o que o porno está fazendo hoje? Está pondo água no moinho dos conservadores.
No Brasil também você vê esse movimento também?
Sim, não, o pornô no Brasil já nasceu praticamente natimorto. Não estou dizendo o filme, porque o pornô foi assim, teve a parte filme e a parte vídeo, que começou também acho que em 95, 96 com as brasileirinhas. Né? E aí que veio as outras produtoras, né? Também as brasileiras teve essa verdade, tem que ser dita. As brasileirinhas trouxeram o Covid pornô no Brasil, começou com as brasileirinhas. Né? Mas as brasileirinhas até hoje não fez uma coisa que presta. E qual é o filme das brasileirinhas que é bom? Eu digo bom assim, bem feitinho, não uma obra-prima, não, bem feitinho, original. Não tem, cara. Eu tenho muita coisa das brasileirinhas que eu gosto, principalmente as coisas feitas no Nordeste. E as coisas da época que da Aretuza, da Regininha, eu tenho. Todas essas coisas eu assisto. Mas todas são mal feitas. Osmar Borges, não é? Morreu, Deus o tenha. É um cara muito legal, trabalhador. Mas nunca fez nada que se dissesse que fosse. Mas não é culpa dele. É culpa do Luiz. O Luiz que não é bom. Pois tem o Maurício agora, que é outro imbecil, não faz nada direito pra mim. Se acha tão babaca. Não sabe nem escrever, eu acho. Entendeu? Então, no Brasil já é meio natimorto, entendeu? Porque não, você não vê no Brasil. Qual a empresa, a grande produtora brasileira? Quem é? É a Renault. A Renault é a única produtora que fez uma linha de filmes com estilo próprio, com texto muito bom, com atores bons, com atrizes legais. Cláudia Abela, Mayara Rodrigues. É a Renault. As brasileirinhas não. Teve a Introduction, o Roger. Ele saiu das brasileirinhas e foi para a Introduction. Aí estava o Gaspar lá, né, que fez umas coisas boas. Falou, não, o Gaspar é péssimo. Aí o Roger começou a dirigir. Tem coisas boas, mas o Roger não é realmente. O Roger começa a pegar na câmera tardiamente, né? Quando ele está saindo, se eu não me engano, quando ele está saindo da Introduction e vai para a última. Né? Mas o grande trufo do Roger são dois caras que eu adoro, que é o Giba e o Morita. Esses dois caras trabalham bem, né? Fizeram coisas boas, inclusive. Mas mesmo a Introduction tem coisas boas, não tem coisas boas. A única empresa boa no Brasil que teve uma sequência boa de filmes foi a Renault. Isso é muito pouco num país de 190 milhões de habitantes. Como é que um país que tem 180 milhões de habitantes vende 300 fitas por título? O problema é de distribuição. Nos Estados Unidos e na Europa, onde eu conheço mais, as fitas elas vão para os chamados quiosques, vão para os sex shops, entendeu? Então, tem vários lugares de venda direto ao consumidor. O pornô, ele veio na esteira do filme convencional, entendeu? Então, por exemplo, tinha distribuidoras que tinha o filme pornô e o filme convencional. Como era a Videolips? A Videolips tinha a Califórnia, não é? E tinha a Boot, não é? E tinha a Videolips, né? Que na verdade é o grupo Fernandes, dos irmãos Fernandes, lá em São Bernardo. Então era assim. O pornô, ele não teve um caminho, autônomo. Ele veio junto com as fitas convencionais. Então quando tinha na locadora, o cara abria, vendia, locava as fitas aqui e o pornô tinha uma salinha, lembra?
Uhum.
Né? Então o pornô ele pagava ele ajudava a pagar as fitas que ele comprava das majors, não é? Então era assim, então ele pagava 70 pau, sei lá, no X-Men e pagava 20 numa fita pornô. Então ele alugava, o que ele alugava lá ele botava aqui, entendeu? No decorrer do tempo, as locadoras começaram a ter problemas. Por quê? A locadora, ela comprava uma fita, por exemplo, do filme do Spielberg, né? Mas aí o que ela fazia? Para ela poder vender, virar, ela fazia três cópias. Então ela alocava o original e as três cópias, né? Então ele comprava uma e fazia três cópias para poder pagar esses R$70, né? E aí depois ele também fazia o pornô. O dono da locadora ganhava um bom dinheiro nisso. Mas o que aconteceu? Não permitiram mais que ele fizesse essas três cópias, dizendo que era pirata, né? Eles nunca pensou por que ele fazia isso. O dono de locadora não é um pirateiro. Ele precisava sobreviver. Então muitos donos de locadora foram presos, entendeu? E mesmo o pessoal do meio nunca viu a parte do dono da locadora. Então o que aconteceu? Tudo bem, os donos da locadora não copiavam mais as fitas. Mas aí, por exemplo, ele comprava um filme do Spielberg, tipo Poltergeist. Então ele podia comprar, ele tinha que comprar quatro. Então era 70, comprava 4, 280, meu irmão. E tinha que comprar outras fitas também. Se ele não conseguisse locar isso aqui, ele tinha prejuízo. Nem a venda do pornô ia fazer cobrir isso aqui. O que aconteceu? Os donos de locadoras começaram a entrar em inadimplência por causa dessa falta de sensibilidade dos donos de produtora e de gente tipo Vervídeo, esse Greco aí, essa gente aí, entendeu? Esses caras aí começaram a perseguir as locadoras, esse Greco mesmo aí. Chegava na polícia, falava, oh, vai lá, vou ajudar, entendeu? Dizendo, não, nós estamos acabando com a pirataria. O dono da locadora, ele não era pirateiro. Ele precisava comprar quatro fitas para pagar a locação. O que aconteceu? Começaram-se a fechar as locadoras. E o único lugar para se vender era a locadora. No Brasil, são 180 milhões de habitantes. Se 100 mil pessoas gostam de pornô, 1% gosta de pornô, meu amigo. Você já tem uma indústria?
É, 1%.
1%!
E o próprio produto, né? Você tem um produto muito homogeneizado, tudo muito parecido, tudo muito igual.
Tudo, exatamente.
O produto é ruim, a distribuição é ruim.
Igual a maioria dos filmes assim hoje? Você acha igual assim? Muito igual.
Não, os filmes pioraram cada vez mais. Pioraram, os filmes hoje são muito ruins. Pioraram muito. Antes, pelo menos, você aparecia um cara fazendo uma coisa interessante, sei lá, apareceu o Mark Morales lá em Porto Alegre, depois apareceu um cara em Minas, sabe, apareciam os caras, apareceu um cara aqui de Itapevi, cara muito legal, depois apareceu um cara lá no Nordeste, apareciam os caras assim, entendeu? Aparecia mesmo. Tinha muita gente querendo fazer, entendeu?
Tinha uma diversidade.
Havia diversidade. Porque o pornô é diversidade, entendeu? E outra coisa aqui, é muito ligado ao que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles foram quebrando a diversidade. Quando eu comecei a escrever, você assistia um filme do John Wesley, até estou repetindo, um filme do John Wesley, um filme do Milton English, um filme do F.J. Lincoln, um filme da Tony English, um filme do Paul Thomas. Então você fala, Paul Thomas, pá. Você pegava um outro diretor, era uma outra coisa. Era uma outra coisa. Você pegava o Tom Stone, era uma outra coisa. Sabe? Cada diretor tinha o seu próprio pornô. Hoje não. Você pega 10 diretores fazendo a mesma cena.
Como foi para você passar de crítico para diretor de filme pornô?
Para mim não foi. Modéstia à parte, não teve nenhuma dificuldade, não. Para mim eu já sabia o que eu queria fazer. Entendeu? Os meus grandes mestres na hora que eu estou em cena, que eu estou dirigindo, é John Wesley e o Mario Salieri. Entendeu? Eu já sei aí o tipo de cena que eu queria, o tipo de iluminação. Na época eu tinha em mente Mario Salieri e Patrick Collins, que na época ele era bom, tinha aquela série Sodomania. Hoje se tornou um perfeito imbecil, mas naquela época tinha a série Sodomania, tinha Mario Salieri, tinha John Wesley, entendeu? E tinha todos os outros, mas meus mestres e o John Staliano, meus mestres eram esses. Então quando eu ia gravar eu já sabia o que eu queria.
Foi o Stanley Miranda que te chamou para fazer filme?
Foi, porque era assim, na época eu era assessor de imprensa, praticamente todas as produtoras, todas. Eu assistia os filmes, escrevia, fazia release e entregava para as revistas, Notícias Populares, tudo fazia. Então eu vivia disso, só de assessoria de imprensa. Aí eu fui lá, escrevi umas coisas para a revista da Última. Aí ele falou assim, você quer trabalhar aqui? Tal. Ele queria que eu trabalhasse lá disso para escrever. Mas eu não queria trabalhar para uma empresa só, entendeu? E na época também tinha uns caras lá que não gostavam de mim, o Jorge e o Renato não gostavam de mim. Porque a Última era assim, tinha o Stanley, o Renato, o Jorge e a Cleide. Entendeu? Eles que dirigiam a empresa. O Stanley era uma espécie, ele ajudava um pouco, mas era uma espécie de rainha da Inglaterra, entendeu? Eram esses três que era assim, era Renato, Jorge, Cleide e abaixo deles o Jair, que era uma espécie de digamos, Dunga da época do Dunga. Corria para lá, para cá, fazia o serviço mais pesado, assim, entendeu? O Stanley era uma espécie de rainha da Inglaterra. Ele dava as opiniões dele, nunca sempre, nem sempre muito boas e tal, e dirigia, entendeu? Aí, esse pessoal, o Renato e o Jorge, não me queriam lá, porque ele trabalha para outras empresas, ele vai levar coisa nossa para outra empresa, né? Aquelas babaquices lá. Aí ele acabou não me levando. Aonde ele chegou lá, ele falou, ó, eu falei para ele, só que se você quer que eu trabalhe aqui, eu não vou querer ganhar R$500, eu ganho 3 mil trabalhando para as outras, trabalho praticamente um dia por semana e ganho 3 mil por mês. Ele me pagou uma grana boa para mim dirigir e escrever na revista deles lá. Aí eu comecei a dirigir.
Você não vai escrever?
Eu não, assim, como ser humano, eu respeito. Como criação divina, não sei se, mas eu respeito. Agora, para trabalhar junto, para ficar dirigindo, não.
Você teve problema com o travesti em gravação?
Ou você não conheceu alguém que teve já?
Ou nunca gravou?
Não, eu não gosto de traveco. Porque assim, eu entrei em pornô por causa de mulher. Entendeu? Eu gosto de mulher. Agora não adianta chegar, você vai fazer um filme de traveco. Bota um traveco para dirigir. Entendeu? Igual filme gay. A maioria dos caras aqui no Brasil que dirigem cena gay não são gays. Por que não pega um cara que é gay, manda ele dirigir, dá um trabalho pro cara fazer. Pega um cara que é gay, que assistiu, conhece os diretores gays, conhece todos. Pega o cara pro cara fazer. Tem um cara aí que é especialista em filme bi, o Léo, não sei o que lá, um cara de Minas. O cara só faz bi. Então põe o cara pra dirigir bi. Cadê o cara? O cara sumiu. Quem faz filme de bi hoje é cara. É cara que é hétero e faz o filme assim, ó. Acaba o filme lá, ó. Vomita. Traveco não, eu não gosto de traveco. Pronto. Não gosto de traveco. Não gosto de mim, entendeu? Eu até respeito. É ser humano. Mas eu vou gravar.
Se sentiria bem.
Você imagine, se eu vou gravar, de repente entra numa van, tem que viajar com o cara. Porra, entendeu? Você vai e pinta um cara, esses bigos, aquelas cabe.
Bombadão.
Bombadão, eu não gosto.
Só no banheiro, tem aquela mulher ali pé mijando.
Você vai gravar, pô, tem um cara lá, e aí pinha. Eu não gosto.
Então. Você só filmava o que você gostava?
Eu só filmava o que eu gostava.
Você fez quantos filmes?
Na última eu fiz 9, né? Ó, 1 ano, 12 meses, fiquei 3 meses sem fazer filme. Que sacanagem do Stanley. Fiz 9 e fiz muita cena pra fora. Sempre hétero. Tanto que eu não estou fazendo mais por causa disso, entendeu?
E hoje em dia, como que está vendo a pornografia no Brasil hoje? Celebridades?
Então, para mim, na verdade, a celebridade foi uma atitude econômica para salvar as produtoras. Estava na beira da insolvência, aí tiveram esse ovo de Colombo, vamos chamar assim, que é essa chamada celebridade de quinta categoria. Na verdade, essas empresas estavam para fechar realmente. Aí arrumou isso, uma espécie de marketing que eu chamo de marketing tosco. Porque marketing é uma coisa. Marketing é uma ciência, quase. É uma disciplina, ciência aplicada. É uma disciplina. Então, você fala, não, marketing não é marketing. Luiz Marina com marketing? Não é marketing. É uma ideia que o cara teve para colocar na mídia, entendeu? Colocar lá naqueles programas da TV. Da rede TV e tal, e dar um glamour para aquilo que não tem glamour. Né? As chamadas celebridades estão se esgotando. Né? Pegaram a tal de Carol Miranda, celebridade aonde? Nem na casa dela é celebridade. Nem o cachorro dela acha que ela é celebridade, entendeu? Porque o cachorro deve ser o irmão dela.
Ficou aquela polêmica lá que ela falou que fez um filme, mas continuou virgem. É. Porque no primeiro filme ela fez anals.
É.
No outro só.
Não, pior que a ideia não é dela, né? Isso é dela do pessoal das brasileirinhas, em particular o Luiz, né? Só que o Luiz bota essas ideias na cabeça dela e ela vai lá na televisão e repete, né? Quer dizer, o cara já é. Quem repete piada, coisa de burro, é burro duas
mais
vezes.
Ainda,
é mais né? Vezes. Ela é mais, o cara. Quer dizer, o Luiz já não tem a cabeça no lugar. Ele tem que encontrar alguém que repete a falta de ideia dele.
Porque a Carol foi a sexo, né?
Hã?
A Carol foi a sexo.
É. Bom, não muda muito. Entendeu? Porque é tosco.
E o que você acha desses filmes das celebridades? É elas atuando? Rita Cadillac?
Não, Rita Cadillac é uma bosta. Rita Cadillac é uma bosta. O filme da Rita Cadillac é o pior pornô que eu já vi na minha vida.
Eu vi esse filme.
Pra mim, a pior cena pornô tinha sido a Sol e o namorado dela, La Russo. Uma fita que o Denis dirigiu lá. Denis lá, o Lúcio Flávio dirigiu. Então, falei, Sol, a pior cena pornô foi você que fez. Agora... A pior cena pornô foi a Rita Cadillac que fez.
Ela não tinha nem corpete, né? Pra tirar as abas, né?
Hã?
Ela não tinha nem corpete,
tinha não. E ela é metida, né? Eu comecei a odiar profundamente a Rita Cadillac numa entrevista que ela deu pra Internacional. Foi essa entrevista que o Chacrinha mandou ela embora da Chacrinha. Ela disse que não gosta de negro. O único negro que ela deu foi o Pelé.
Ela falou isso ou não?
Falou. E não faz na cara dela. Ela falou isso na entrevista. Ela falou, a partir dali já não gostava muito dela mesmo.
A partir dali já.
A partir dali joguei ela. Já, joguei no lixo não, deixei ela lá. Fazendo pornô como está fazendo rock. Hoje, como existe o rock indie, entendeu? A gente vai lá no Leste FM, ouve bandas que ninguém ouve, ninguém ouve nada, a gente está ouvindo, entendeu? Uma banda que tem 10 mil almas que ouve, acho que o pornô hoje, com a internet, isso tudo, tem que ser um pornô indie, assim, um pornô com estilo muito, muito marcado, entendeu? Para mim, eu acho que o futuro é esse. Vai ter esse pornô muito marcado, esse, vai continuar esses pornôs tipo Vivid, tem essa, deixa eu falar na Z Pictures, Eli Cross, deixa eu falar na Eli Cross,
não.
Que é o diretor do momento agora, uhum. Puta diretor.
Da Vivid?
Não,
da
Z Pictures. Ele é da Z Pictures, ele é marido da Kelly Island.
Ah, sei. Patrícia.
Isso. Ela ajuda ele nos filmes. Ele tem dois filmes que ganharam tudo da Vivid. Tem Corruption, Upload, que eu tenho. Número 1 eu tenho. E pra mim, vai ser esse pornô, assim, muito com levada de cinema. Porque o Eli Cross veio do cinema, né? Ele trabalhou com o Roger Corman. Eu penso dialeticamente. Ela não vai voltar a ser o que era, mas também não vai continuar a ser o que é, entendeu? Ela vai ter uma mudança, porque essas novas mídias agora vai fazer que o pornô já vai para o público, entendeu? Por exemplo, eu gosto de húngara, então eu vou atrás das húngaras. Então o cara que gosta de oriental vai até de oriental. Eu gosto de música independente. Então, por exemplo, um pornô alt porn é um pornô que me interessa. Apesar que o alt porn, na verdade, é uma espécie, entre aspas, uma volta aos Irmãos Dark, numa certa medida. Não tanto. Não tanto. Porque lá era New Wave. Agora você trabalha com uma cena indie, entendeu? Então você vai ter, por exemplo, lance de garota tatuada. O pornô vai se diversificar de uma outra maneira, não do jeito que era, mas ele vai se reinventar. Assim como hoje existe o pós-rock, Mogwai, Sigur Rós, esses caras, eu acho que no pornô vai ter isso também, entendeu? Para as pessoas assistirem e vai ter o pornô, obviamente, continua o pornô mainstream. Mas vai ser mainstream mesmo, Wicked, Vivid, mas mesmo a Vivid já tá indo para esse campo, entendeu?
Ah, tem um selo específico.
Tem um selo específico, agora tem um selo MILF, né? Fiquei sabendo ontem.
Da Vivid MILF?
É, tem um MILF, tem uma série de filmes MILF, acabei sabendo, eles me mandaram umas coisas. Então vai ter essa diversificação, mas não vai ser a mesma coisa não tem mais volta, o que foi, foi.